Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
É isso mesmo, gente. Hoje é quinta-feira, dia de educar o seu bolso aqui no Em Boa Companhia. A gente ensina você a cuidar melhor do seu rico dinheirinho tão suado e vai embora tão rápido, não é? Por isso é que a gente tem aqui o nosso parceiro do blog educandoseubolso.blog.br, o economista Frederico Torres. Bom dia, Fred. Bem-vindo aqui ao Em Boa Companhia mais uma vez.
Bom dia, Pedro. Prazer é todo meu. Bom dia, nosso ouvinte. Vamos lá?
Então, vamos lá. Inclusive, estamos agora transmitindo pela live. Quem quiser assistir a gente, é só curtir a nossa página facebook.com/emboacompanhia. Estamos ao vivo pela live do Facebook. Quem quiser conhecer os nossos suntuosos estúdios, quem quiser conhecer como é o Fred, é só entrar agora, tá bom, gente? facebook.com/emboacompanhia. E hoje o Fred propôs algo diferente. É porque lá no blog educandoseubolso.blog.br existem alguns testes. Sabe aqueles famosos quiz da internet, que você responde algumas perguntinhas? E hoje, então, ele propôs que a gente faça, junto com você, ouvinte, junto com você, internauta, um teste para saber se eu sei lidar, se você de casa sabe lidar com o seu dinheiro. Como é que são elaborados esses testes? Fred, conta pra gente a ideia de colocar, porque sempre isso chama a atenção, né, dos internautas. Eu adoro fazer teste.
O pessoal gosta, né? O famoso quiz. Minha filha de 12 anos fala: ah, papai, tem um quiz aqui pra isso, pra aquilo. Como é que é a sua personalidade? Ela adora Harry Potter. Fala assim: se você fosse lá do Harry Potter, qual seria a sua casa?
Isso.
Seria Gryffindor, não sei
o
quê. Então a gente resolveu brincar de quiz lá também. É, não só nós, mas isso é baseado num programa sério, que é um programa internacional, que se chama PISA, né? Uma estudiosa das finanças, do comportamento da psicologia financeira, Ana Maria Luzardi, ela se baseou no programa internacional de avaliação de estudantes, né? Que é internacional e ocorre a cada 3 anos, com dezenas de países, e montou algumas perguntas, né, que são feitas para avaliar a proficiência, né, a conhecimento mínimo de educação financeira, e compará-los entre diversos países. Tá? São provas via computador, que são aplicadas a centenas de milhares, sei lá, acho que a última edição foram 600 mil estudantes de 15 anos.
Uhum.
15 anos é a idade onde eles estão terminando, né, o ensino obrigatório na maioria dos países, né? Se vai até por aí, 15, 16 anos. Então, o que o programa objetiva é avaliar até que ponto esses jovens têm capacidade, aprenderam matemática, português, um pouco de ciências, e têm capacidade de usar não só o tanto que eles aprenderam, mas a capacidade que eles têm de usar e extrapolar a partir desse conhecimento para benefício da sua própria vida, trabalho, situações cotidianas e por aí vai. É uma avaliação muito ampla, né, que permite você avaliar a evolução dos estudantes do seu país. Então a gente vai falar aqui em breve de algumas características que o Brasil apresentou durante esse período aí, mais de 15 anos já de possibilidade de comparação de como é que estão evoluindo os estudantes brasileiros. Dá para comparar entre países, então a gente compara com países mais desenvolvidos e vê que o Brasil, infelizmente, está, né, na rabeira, vamos dizer assim, dos países que estão lá na comparação. Mesmo em relação a países da própria América Latina, e que tem um nível socioeconômico também um pouco mais pobre, assim como o Brasil, talvez até países mais pobres ainda do que o Brasil, muitas vezes têm resultados, infelizmente, aqui ou ali, superiores aos nossos. Então, é uma pesquisa muito rica, e a gente meio que pegou emprestado da Ana Maria Luzardi, aí, que é uma economista italiana famosa, que usou isso, e colocamos lá no blog para o pessoal também poder testar os seus conhecimentos. A ideia é mais ou menos essa.
Bacana. Então, o teste: qual é o seu perfil ao lidar com dinheiro? Então, você aí de casa, que quiser fazer o teste no computador, acessa educandoseubolso.blog.br. Se você não tem internet, responda junto comigo, anote aí num papelzinho na sua casa e depois nós vamos dar o resultado. Lembrando que não tem, assim, um resultado único, né, Fred? Esse teste, ele quer mostrar algumas boas práticas da gestão de finanças pessoais e, assim, alternativas para você expressar como é que você, né, cuida do seu dinheiro. É isso?
É, tem mais de um, né? Tem um que tem 6 perguntas e realmente tem respostas certas. Ele é muito básico, muito simples, apesar de aparecerem alguns números ali que podem assustar algumas pessoas. Esse tem 2 testes lá. Esse tem respostas corretas. Nesse que o Pedro optou por fazer aqui hoje, não tem respostas corretas. São traços comportamentais. Você tem que olhar para uma pergunta e se enxergar ou entender como é que você reagiria àquela situação. E, ao final, a gente faz uma média ali para dizer mais ou menos se você está bem ou não, se você precisa realmente de revisar um pouco aí os seus conceitos, né, os seus comportamentos ao lidar com situações financeiras.
Ô, gente, ó, eu vou colocar minha cara a tapa aqui, hein? Vou responder para todo mundo saber como é que é o meu perfil. Mas vamos lá, ó. Primeira pergunta, e você pensa em casa também. Antes de comprar alguma coisa, eu penso cuidadosamente se eu tenho condições de comprar. Então, repetindo a pergunta. Antes de comprar alguma coisa, eu penso cuidadosamente se eu tenho condições de comprar. Aí as alternativas são: eu concordo totalmente com essa afirmação, eu concordo parcialmente, eu não discordo nem concordo, eu discordo parcialmente ou eu discordo totalmente. Então, deixa eu ver o que eu responderia aqui, Fred. Ó, você também pode fazer junto comigo o teste, viu? Antes de comprar alguma coisa, eu penso cuidadosamente se eu tenho condições. Ah, eu penso, claro, né? Não vou comprar uma coisa que eu não tenha depois condições de pagar. Então, eu concordo totalmente com essa afirmação, Fred. Antes de comprar alguma coisa, eu penso cuidadosamente. E, assim, apesar da gente falar que não tem, né, resposta certa ou errada, é algo que a gente também tem que ter em mente, se você quiser não ficar no vermelho.
Na verdade, quando a gente fala que não tem resposta certa, você respondeu a sua
concordo
resposta...
Concordo totalmente.
A sua resposta é a melhor possível. Ou seja, dentro de um horizonte onde você pode simplesmente negligenciar por completo se tem ou não condições de pagar, que seria realmente o pior dos casos, porque isso é um traço de comportamento que vai te levar ao endividamento e, né, a uma situação financeira ruim mais adiante, né? Porque significa o quê? Que você compra por impulso, que você não racionaliza, que você não avalia, você não compara a possibilidade daquilo caber ou não no seu orçamento. Quer dizer, é uma atitude impulsiva, muitas vezes inconsequente, que vai levar a um problema adiante.
Tá? Oh, a Rosângela está fazendo o teste junto com a gente. Ela também falou que concorda totalmente aqui. Ela está respondendo junto com a gente. É isso aí, Rosângela.
Parabéns para você e para a Rosângela. Tá? Agora, só para dizer o seguinte... Às vezes, o que eu quero é o seguinte, que as pessoas sejam sinceras consigo mesmas, tá?
Sim.
Às vezes você olha e fala assim, de vez em quando eu dou aquela escapada e tal, não sei o quê, mas aqui parece que a resposta certa eu concordo totalmente. Então, não vai adiantar, porque o teste não tem ninguém olhando a nota que você vai tirar.
Gente, é isso aí.
O teste é para te auxiliar, né, a enxergar que você precisa, né, de alguma coisa a mais. Tá? Então, o mais importante disso tudo é realmente ser sincero consigo
isso.
mesmo.
Eu sou apenas um exemplo aqui, tá bom? Fui pego para bode expiatório. Sou cobaia. Ó, a segunda pergunta. Eu tendo a viver o hoje e deixar o amanhã tomar conta de si mesmo. Aí são as mesmas alternativas. Eu concordo totalmente, concordo parcialmente, eu não concordo nem discordo, eu discordo parcialmente ou eu discordo totalmente. No meu caso, eu tendo a viver o hoje e deixar o amanhã tomar conta de si mesmo. Não. Eu não concordo com isso, porque eu já estou pensando, ó, na minha viagem lá do ano que vem, nas minhas férias, já estou pensando, estou planejando o futuro. Então, nesse caso, eu claro que eu vivo hoje, mas eu não deixo amanhã tomar conta de si mesmo, não. Tipo, se o que vier, veio, não. Então, eu tendo a viver o hoje e deixar o amanhã tomar conta de si mesmo. Ah, eu concordo parcialmente, Fred. Eu não concordo totalmente, não, porque, como eu falei, eu já estou pensando no futuro. Então, eu vou colocar...
Concordo parcialmente ou discordo parcialmente seria mais ou menos a mesma coisa, né?
Então eu vou colocar discordo parcialmente. É, eu discordo parcialmente. Eu penso muito no futuro e já estou fazendo planos lá para frente.
Isso, isso. Ah, aí, mais uma vez, a resposta mais, vamos dizer assim, financeiramente mais adequada seria discordo até totalmente. Tá? Por quê? Eu tendo a viver o hoje, né? E como é que era mesmo a redação?
Eu tendo a viver o hoje e o que vier... Eu já mudei aqui a página. Passa aí para a segunda pergunta. Você vai ter que responder uma aí.
Aqui. Estamos tendo a viver o hoje e deixar o amanhã tomar conta de si mesmo. Essa pergunta, a gente teve algum feedback de leitores que senti, mas isso aí significa que o cara não faz nada, que ele é chato, que ele é entediante, que ele não sai, que ele não viaja, entendeu? Porque ele fica só guardando dinheiro para levar embora no caixão quando ele morrer, sabe? O caixão não tem gaveta, não arrumaram maneira de fazer transferência TED ainda para o céu, sabe? Não quero ser o cara mais rico do cemitério. Não é isso, sabe?
Uhum.
É justamente o que o Pedro falou, é você viver o dia de hoje, é você se alegrar, fazer as coisas que te trazem, ou que te fazem feliz, né? Mas não perder de vista que você precisa construir um futuro, que você precisa garantir uma velhice, que você precisa assegurar a aposentadoria, que você precisa poupar e investir para conseguir atingir um plano de curto ou médio prazo, como uma viagem, da forma que o Pedro falou, ou aquisição de um carro, ou ter grande parte do dinheiro para financiar uma casa e não precisar de pegar todo o financiamento e ficar pendurado em prestações caríssimas que te oneram pagando juros. Então, é você ter um olho no gato e o outro no peixe. Né? Não é isso?
Entendi.
Ou seja, eu vivo, mas eu estou sempre de olho em meu horizonte de 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos.
Vamos para a terceira pergunta. Eu mantenho um acompanhamento próximo das minhas questões financeiras. Você aí de casa, que está nos assistindo, está nos ouvindo, você mantém ali, ó, fica de olho nas suas questões financeiras, acompanha lá o extrato. Eu, no caso aqui, Fred, eu concordo totalmente, porque eu, né, sempre tô de olho aí nas minhas finanças.
Ótimo. Mais uma vez, Pedro está tirando 10 na prova aí, quase. Tem que manter mesmo, né? Tem que ficar de olho em extrato, tem que ficar de olho em tarifa paga, tem que conferir o boleto lá do cartão de crédito, se não tem uma despesa indevida, né? Tem que fazer uma avaliação do seu patrimônio, né? Até que ponto você está evoluindo financeiramente. A gente já comentou aqui que vai ficar cada vez mais difícil contar com a previdência pública, né? Com toda essa bagunça aí do orçamento, dos déficits fiscais e os cortes e as reformas que vêm sendo feitas. Então, a gente precisa sentir, olhe para você e compare consigo mesmo há 5 anos atrás. Quer dizer, como é que você evoluiu do ponto de vista financeiro? É óbvio que a gente evolui de várias formas na vida, né? Quer dizer, mas também o financeiro é uma delas. Você tem hoje um patrimônio mais alto do que você tinha 5 anos atrás? Acho que essa é uma pergunta válida, que a gente não colocou aí, mas que meio que demonstra que você está indo na direção correta. Isso significa o quê? Que você está acompanhando suas questões financeiras, que você está pesquisando antes de tomar uma dívida para pagar um juro mais barato, está fazendo um bom orçamento para evitar de tomar uma dívida, evitar de cair no cartão de crédito, no cheque especial, que na hora de aplicar o dinheiro você está comparando boas alternativas de aplicação para ter o rendimento melhor, né, da sua reserva financeira e por aí vai. E aí você vai olhar. Bota aí a Rosana, por exemplo, que está lá fazendo Rosângela, desculpa, que está fazendo o teste junto com a gente.
Ela falou, eu fico de olho no meu extrato.
Aí, parabéns para ela de novo. Vamos acompanhar. Ela é o grupo de controle.
É isso aí, ó. Façam também o teste. Depois eu vou colocar o link para quem quiser fazer e acessar aqui o teste na internet.
Ótimo.
A quarta pergunta, são só 6, está acabando. Eu pago as minhas contas em dia. Aí as mesmas alternativas. Concordo, não concordo nem discordo e discordo. No caso, eu, Pedro, né, que estou aqui servindo de cobaia para fazer o teste, eu concordo totalmente, porque eu não quero pagar juros depois, nem quero pagar multa, e algumas contas eu coloquei até no débito automático.
Excelente.
E aquelas que eu não tenho no débito automático, eu fico, né, realmente de olho, e eu ainda tenho uma pastinha que depois eu coloco lá, ó, todas as contas de luz estão numa pastinha... Todas as contas, né, da Copasa, tá numa pastinha, para depois, se eu precisar, eu sei onde está.
Maravilha. Pedro, mais uma vez, tirou 10. Não só paga em dia, a gente comentou aqui em um programa anterior que qualquer atraso que você tenha, conta contra você. Existe uma coisa que se chama score de crédito hoje, que é uma nota, né, que as instituições financeiras, Serasa, SPC, etc., dão para todos os CPFs no Brasil, né? E isso está disponível para consulta, você pode também saber como é que você é avaliado. E qualquer atraso, 5 dias, estava viajando, esqueceu, uma bobagemzinha, isso conta contra você. Isso pesa, né? Contra a sua nota, a nota que os bancos atribuem para você. Caso você vá lá amanhã ou depois precisar de alguma coisa, eles vão olhar lá na... Qual que é a nota do fulano? Esse cara aqui, de vez em quando ele atrasa, tá? De vez em quando ele atrasa é pior, obviamente, do que não atrasar nunca. Então, o Pedro deu uma boa dica, colocar as contas no débito automático, mas aí o perigo é você ser cobrado por alguma coisa que você não deve. Então, confira-as mesmo estando no débito automático, né? Passe o olho ali, como a Rosângela falou,
se
no
extrato. Se teve o débito, né?
Exatamente. E, finalmente, uma excelente dica que o Pedro também deu, que é guarde os comprovantes de pagamento. Tem sempre aquele se colar, colou, né? Ah, tem uma faturinha aberta aqui de um ano e pouco atrás. Falou, puxa vida, não tem mais o comprovante disso. Uhum. Aí você vai ter que se desdobrar ali para tentar, né, provar que pagou.
Penúltima pergunta: o dinheiro está aí para ser gasto. Eu tenho mais satisfação em gastar dinheiro do que em poupar para gastar no longo prazo. Ixi, vou ser sincero, viu, gente? Claro que eu tenho mais prazer em gastar o dinheiro, comprando coisas boas e tal, mas eu também sei que quando a gente poupa, né, guarda para comprar uma coisa que eu queria muito lá na frente, a satisfação é ótima também. Então, Fred, nessa resposta eu vou colocar aqui, ó, que eu não concordo nem discordo.
Tá, joia. A resposta correta, né, seria realmente... Você, agora, desculpa, me perdi de novo na pergunta.
Estamos na quinta pergunta.
Quinta aqui, né?
O dinheiro está aí para ser gasto.
Eu tenho mais satisfação em gastar do que em poupar para gastar no longo prazo.
Não.
É difícil, né? Tem pouca gente que tem satisfação em olhar para o extrato bancário e ver...
Olha quanto dinheiro eu tenho aqui.
Né, prego o extrato na parede. Pior é que tem gente assim, mas são muito poucos, a maioria realmente a satisfação.
Mas é o que você falou. De que adianta, né, uma conta bancária poupuda se você não sabe o dia de amanhã, vai que você morre e fica tudo aí, ó, sobrando.
Pois é, o ponto que eu queria focar aqui é o seguinte: quando você tem uma reserva financeira, e como eu já falei também diversas vezes aqui, o Brasil é um país onde os juros são altos e você tem um retorno, um rendimento financeiro grande sobre sua reserva financeira, isso faz com que você possa gastar mais um pouco mais à frente. Você possa usufruir mais um pouco mais adiante. Você possa ter mais tranquilidade, né? Uhum. Não se aperrear, não se preocupar com eventuais variações ou dificuldades financeiras que possam aparecer. Então, o ponto aqui é realmente... não dá para não ter, para usar o jargão, né, aquela propaganda da Folha de São Paulo antiga, não dá para não ter uma reserva e não dá para deixar de poupar, né, para garantir o longo prazo.
E a última pergunta: eu defino metas financeiras de longo prazo e me esforço para alcançá-las. Eu defino metas financeiras de longo prazo e me esforço para alcançá-las. Olha, Fred, de longo prazo, não sei, viu? Eu acho que eu colocaria assim, em médio, curto prazo. Então, eu vou colocar aqui a minha resposta, concordo parcialmente.
Ok. A gente tinha resvalado já nessa própria questão, Pedro, quando eu comentei aqui os resultados das outras, é que é preciso ter meta, né? Eu vou viajar, né, ano que vem, minhas férias, ou vou, daqui a 5 anos, vou comprar uma casa, né, um apartamento. A primeira é de curto prazo, a segunda, que eu falei, é de médio prazo. E de longo prazo, realmente, o que me vem à cabeça, que é o mais óbvio, é a aposentadoria. Uhum. Que a gente está tendo evidências concretas, bastante claras no momento, que não dá para deixar de preocupar com isso. Então, você tem que ter uma parte dessa sua reserva que vai realmente ser usada ali na velhice para complementar o INSS ou qualquer outro regime previdenciário que você tem. Não precisa ser na previdência privada necessariamente, pode ser, e é vantajoso que seja para aqueles que fazem a declaração de imposto de renda pelo modelo completo, mas pode ser uma aplicação de longo prazo. Diz, olha, esse dinheiro aqui está aplicado e eu não mexo nele, só quando eu me aposentar, só lá os 65, sei lá, 70, não sei
com que, a reforma com que da previdência, sabe-se
que vai
lá.
Ser isso. E aí, ó, agora não vou nem deixar ele ler, eu vou ler para ele, porque ele recebeu, senão você fica achando que ele está currando na leitura do resultado.
O resultado do teste são apenas 6 perguntas, olha só o que eu respondi aqui, né, contei minhas respostas, olha só o que apareceu para mim.
Apareceu um emoticon aqui, uma carinha feliz, com óculos escuros, todo bonachão aqui, parabéns, você demonstra ter um bom controle sobre as suas finanças, e é organizado, planejado, e consegue poupar algum dinheiro para realizar os seus sonhos no futuro.
Sou eu.
Então, inspirem-se aí no Pedro e façam o teste e reflitam. Acho que o mais importante é que a pessoa reflita, né, sobre os seus hábitos e os seus traços aí para tentar evoluir. Faz aquele teste que eu falei, né? Como é que eu estou em relação a alguns anos atrás? Será que eu evoluí? Será que eu estou realmente mais preparado para lidar com os desafios financeiros da vida?
Ô Fred, o mais legal é que a cada pergunta você deu uma aula para a gente sobre economia, sobre como cuidar das finanças, sobre planejamento financeiro. Muito obrigado mais uma vez. E ó, quem quiser fazer o teste, vou colocar lá no Facebook, na página do Em Boa Companhia, o link para você clicar e fazer também lá no educandoseubolso.blog.br, que é o blog do Frederico Torres, economista, e a sua turma de profissionais competentes, gabaritados, capacitados, que ensina a gente a cuidar melhor do nosso dinheirinho. Não é isso, Fred?
Isso aí, Pedro. Valeu, obrigado. Valeu. E parabéns.
Valeu, gente. Agora são 9 horas e 32 minutos.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.